Agora você vai ouvir o programa Sem Sempre para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia, ouvintes do programa Sem Sempre para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia, Frei Fábio. Hoje é a apresentação de Frei Fábio e Carminha Soares. Mandar aqui um alô especial a todos os servidores e servidoras de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Passagem, Salgadinho, Quixaba. A todos os servidores e servidoras de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José do Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. A todos e todas, né, de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Olho d'Água, Santa Terezinha, Emas e Catingueira. Também, né, um alô especial a todos os servidores e servidoras do município de Malta, São José de Espinharas, Condado, Vista Serrana e aqui, né, no nosso município de Patos.
Muito bem, nosso abraço a todos que fazem a diretoria do Sinfemp, de maneira especial aqueles que estão aí correndo, já na luta, né, Carminha? Na preparação para os trabalhos que já estão iniciando nas prefeituras, sobretudo da educação. As semanas pedagógicas, jornadas pedagógicas que já estão acontecendo, outros que já aconteceram. Uns foram nesta semana que concluiu-se, outros na semana passada. Nosso abraço muito especial para o povo do trabalho na educação. Mandar um abraço também para o nosso tesoureiro Zé Gonçalves, que hoje não pôde estar aqui, mas está com certeza nos ouvindo, acompanhando o programa Sem Fé para Todos.
Também mandar um alô especial à nossa secretária Elizabeth, né, a Marinalva, segunda tesoureira, Edivânia, e também a todos, né, que estão aí, os diretores que estão aí na escuta. Mandar um alô também especial a Mariazinha, a Detinha, a da Guia do Mutirão, a dona da Guia do Orçamento Democrático Estadual lá de São José do Bonfim, Carmelita lá de Santa Luzia, que também está com sua mãe na escuta. Não esquecer de dona Loura, né, lá na Vila Cavalcante, na rua Pedro Moura, que diz que não perde por nada esse programa. Também o perito, né, Júnior, ele disse que não perde, sempre está na escuta desse programa, e todos vocês que têm sempre escutado esse programa no horário, né, das 11 ao meio-dia, em todos os domingos. Tem muita gente que não é servidor, mas que também gosta de assistir o programa Sem Fé para Todos, porque aqui nós falamos de servidores e também de trabalhadores em geral, né, o que traz e o que está sendo retirado de todos eles, os direitos, né. Portanto, um alô especial a todos vocês, né? Parabenizar todos os servidores que estão aniversariando. Lembrando que dia 15 nós vamos estar acendendo as velinhas, né? Está acendendo as velinhas Zé Gonçalves, né, e Mariazinha. Os dois são do dia 15 de fevereiro. Eles vão estar aniversariando aí, parabenizando já antecipadamente, né? Mas dizendo, né, que Jesus abençoe, dê paz, saúde, prosperidade e muita sabedoria para todos vocês que estão aniversariando. Em nome dos dois, eu parabenizo todos que estão aniversariando essa semana, né, e na semana que vai, no mês que vai estar em andamento.
Muito bem, aproveitando então para dar o nosso alô àqueles que não são servidores. Eu encontrei ontem de manhã, quando estava na feira, encontrei com a senhora Rita, lá da Vila Cavalcante, bairro da Vitória. Ela disse: olha, não perco um programa no sábado nem no domingo. Aí disse que sábado tinha ficado esperando o programa do Zé Gonçalves, estava passando só música. Então, no sábado, nós não estamos mais com o programa, que era do vereador Zé Gonçalves, mas agora o programa do Sinfemp, no domingo a gente continua, se Deus quiser. E Rita disse: pronto, agora eu estou ligada no Sinfemp. Um abraço então para Rita, e aproveitar e abraçar meus pais, seu Tico e dona Divone, que não são servidores, mas não perdem o programa do Sinfemp. Inclusive, nesta semana que passou, meu pai já tem 81 anos, mas eu levei para conhecer a nossa sede lá, a sede do Sinfemp, nossa sede própria, na rua 18 do Forte, número 140, que ele é quase um funcionário público, acompanha tudo, Carminha. Aí eu disse, então vamos conhecer a sede também, levamos lá e com uma visita boa.
É, lembrar, né, para que os servidores, que os que moram, né, fora de Patos, os que são das cidades da nossa base, quando vier em Patos, façam uma visita, né, para veja o que nós agora temos, né. Antes nós não tínhamos sede, pagávamos aluguel, e agora nós temos a sede própria, nossa. De quem? De todos os servidores e servidoras que estão filiados ao SINFEMP.
Muito bem. Nós estamos, portanto, ouvindo, acompanhando o programa SINFEMP para Todos, que vai ao ar todo domingo às 11 horas, aqui pelas ondas da Rádio Espinheiras de Patos, 97,9. Mas, meus queridos, meus amigos, minhas amigas, nós, essa semana que está iniciando hoje, né, domingo, nós temos muita coisa, muita luta aí com o nosso sindicato. E a primeira coisa importante que a gente já vai falar é que dia 14, na terça-feira, tem a paralisação nacional da enfermagem. E, Carminha, na quinta-feira passada, houve uma assembleia, né, uma reunião para decidir se teria ou não a paralisação. Como é que foi essa reunião?
Olha, lembrando que essa paralisação por 24 horas é nacional. É, a enfermagem está sendo chamada, né, a paralisar as suas atividades por 24 horas no dia 14, uma paralisação nacional. Por que eles vão parar? Né? A paralisação é porque a enfermagem pode parar? Então, por isso, foi chamada essa Assembleia Geral com a categoria para que a gente pudesse discutir, né, e deliberar se vão parar ou não. Então, a enfermagem já conseguiu duas emendas constitucionais, a emenda 124 e a emenda 127, que é a do piso e, respectivamente, a outra do custeio. Mas, devido ao piso nacional da enfermagem não ser só para o setor público, entrou também o setor privado, os hospitais privados entraram na justiça e está, né, tem uma medida, um recurso, que suspendeu, né, o piso no STF. E a gente está aí em vias, né, para que o presidente faça uma medida provisória, né, assine essa medida provisória para que o piso já seja pago. Porque na lei já era para ter começado a pagar desde novembro do ano passado para os hospitais privados, para todos os enfermeiros que trabalham na iniciativa privada. E, portanto, por isso que houve, né, essa questão da suspensão. Para os servidores públicos, seria a partir do 1º de janeiro de 2023. E, com essa questão da suspensão, os prefeitos, né, estão sem implantar. No caso do estado da Paraíba, o governador já fez a lei e já vai implantar o piso. E o que nós estamos querendo com essa paralisação? O que a enfermagem está querendo? Pressionar para que o pagamento seja feito de imediato. Aqui no nosso país sempre tem alguém para aperrear. Porque nós lembramos quando foi o piso do magistério, que foi a partir de 2008, passou muitos anos, né? Porque foi feito em 2008 para começar a ser pago em 2009 e só foi ser pago na sua integralidade em todos os municípios em 2011. Por quê? Porque muitos governadores disseram que era inconstitucional. É inconstitucional porque é para trabalhador. Tudo que diz assim, vamos trabalhar nesse país, né, para os trabalhadores, seja ele da iniciativa privada, seja ele do setor público, tem alguém que acha que é inconstitucional. Agora, eles não acham que é inconstitucional quando eles mesmos votam lei e aumenta os pisos deles, e aumenta os repasses para os seus poderes. Então, é muito inconstante, né? E por isso que nós temos que dizer a todos os trabalhadores e trabalhadoras, seja ele da iniciativa privada, seja ele do setor público, servidores públicos ou trabalhadores públicos, que é os que estão contratados, que têm carteira assinada, que trabalham pela CLT. Nós não podemos brigar entre nós, nós é classe. A classe trabalhadora tem que ser unida, assim como a classe política é, tá certo? Nós não temos inimigo entre nós. Muitas das vezes, um servidor está trabalhando no município e quando é comissionado, ele muda o seu perfil. Ele deixa de ser um servidor e passa a ser um carrasco para seus colegas. Não esquecendo que amanhã ele pode estar também pisando lá naquele chão, né? E outras pessoas podem fazer com ele o que ele está fazendo hoje com um amigo, com um colega, que muitas das vezes tem muitos anos ao seu lado. Então, não vamos brigar entre nós. Não vamos dizer classe A ou classe B está ganhando e nós estamos perdendo. Quando alguém estiver ganhando, vamos buscar lutar como aquelas pessoas que estão ganhando e não querer derrubar quem está conseguindo suas... Na luta, porque aqui nesse país é 500 anos, minha gente. A nossa Constituição é menina, é de 88. Então, é uma Constituição cidadã que já está uma coxa de retalhos. Mas preste atenção onde é que o retalho está entrando. Está entrando na vida do trabalhador, mudando os seus direitos. Está entrando na vida do servidor público, principalmente do servidor público, porque muitos acham que o servidor público tem privilégios, quando na realidade o servidor público ele trabalha para a população. Mas para que ele entre lá, ele tem que fazer um concurso público, ele tem regras a cumprir, porque se ele não cumprir as regras bem direitinho, que está lá no seu estatuto, que está nas leis constituídas, ele também pode perder seu emprego. Então, não é esse privilégio todo que vocês acham, não. Um exemplo disso foi essa pandemia. Quem primeiro pagou o pato? Quem foi que foi prejudicado? E ainda hoje está sendo os servidores públicos, porque o presidente da República tirou reajuste, tirou as férias, tirou todos os direitos daqueles servidores, né, que estavam para quê? Para poder pagar um auxílio à população. E nós estamos vendo hoje que esse auxílio está sendo pago maior do que o que era antes e não precisou punir os servidores públicos. Então, é isso que a gente tem que ver. Trabalhadores, servidores, tanto da iniciativa privada, da urbana e rural, unidos por um bem social que é o nosso. Eu sou servidora pública, mas também sou cidadã. Também uso o serviço público. Então, todos vocês, todos nós devemos estar nessa luta, na luta classista, não na luta de eu, né, eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar do meu umbigo, os outros que se lascam. E, portanto, a desigualdade acontece por isso. Enquanto eu estou ganhando 10 salários, tem gente que não está ganhando nada. Está à margem da sociedade, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, sem ter o que vestir. Então, a nossa Constituição foi feita, bem menina ainda é, nova, é jovem, e, portanto, não devemos jamais continuar com essa desigualdade de mais de 500 anos no nosso país, né? Onde os ricos ficam mais ricos, e os pobres ficam mais pobres.
Justamente. Essa paralisação, como Carminha disse, é uma paralisação nacional, e ela está sendo convocada pelo Fórum da Enfermagem. É o fórum que foi criado exatamente para lutar pelo piso nacional da enfermagem. E vale salientar, Carminha frisou, e a gente tem que chamar a atenção, por que é que está esse impasse? O governo aprovou, Senado, Câmara aprovaram o piso, mas o piso foi judicializado. Por quê? Porque, sobretudo, as entidades privadas, né? As entidades privadas entraram na justiça. E o ministro Barroso, então, parou, suspendeu a lei do piso, porque questionaram. Questionaram porque as entidades privadas, elas estão preocupadas exatamente em enriquecer os sócios dos hospitais, das grandes clínicas. Eles não querem pagar devidamente aos seus enfermeiros, aos seus técnicos, às suas parteiras, onde ainda existe. Nós temos que ver que muitas vezes, Carminha e nossos ouvintes, muitas vezes eu entristeço porque tem funcionário público que às vezes, não são todos, mas existe ainda funcionário público que trabalha com desprezo em certos ambientes públicos e quer engrandecer ou valorizar os hospitais particulares, quando, na verdade, num momento desse, são os hospitais particulares, são as entidades particulares que estão justamente lutando contra o piso da enfermagem. Então, os governos né? A exemplo de alguns estados, já mesmo com a lei suspensa, como é o que no caso da Paraíba, e algumas prefeituras já se predispuseram a fazer isso. Poucas, porque também tem muito prefeito sacana que está na mesma ideia das entidades privadas, procurando uma forma de não gastar com o trabalhador, com a trabalhadora, para fazer os famosos desvios de dinheiro aí nas prefeituras. Outros prefeitos também ficam atentos, e o sindicato defende os seus sócios, aqueles que ainda não são, precisa ver isso, mas tem prefeitura, por exemplo, que tem 2 enfermeiros efetivos. Nós vamos pagar o piso, pagar 2, aí tem 50 contratados. E ele quer pagar uma miséria ao contratado. Então, por isso que o cidadão tem que lutar para a manutenção e a existência dos concursos públicos. Porque os prefeitos por aí, alguns, e eu conheço, e logo a gente vai estar gritando o nome aqui, foram os primeiros a dizer, nós vamos pagar o piso à enfermagem, mas só tem 2 enfermeiros efetivos na prefeitura. Aí ele paga. Mas tem mais 10 ou 15 enfermeiros que são contratados. A esses ele não paga. A esses ele não paga. Ou seja, o cabo é um sacana. Então, a enfermagem tem que se unir nessa paralisação nacional, que aqui em Patos vai ocorrer na frente da prefeitura, não é? Foi deliberado, então, lá na reunião, Carminha?
Vamos ficar concentrado em frente à prefeitura de Patos, né? Fazer o movimento lá. Mas relembre, após décadas de luta da enfermagem, a lei do piso, de autoria do senador Fabiano Contarato,
gente boa,
do PT do Espírito Santo, foi aprovado por unanimidade no Senado e por ampla maioria na Câmara, Unido Parlamentar de Diferentes Matrizes. A implementação da lei foi suspensa pelo STF em setembro do ano passado, em ação direta de inconstitucionalidade movida por entidades patronais.
Dessas entidades, inclusive, Carminha, lhe atrapalhando aqui para que o povo entenda, é a ANAP. A ANAP é a Associação Nacional de Hospitais Privados, que inclusive, na última quarta-feira, dia 8, tiveram uma reunião com a ministra Nísia Trindade para discutir sobre isso. E Nísia, na reunião, foi bem clara em dizer que o governo vai fazer o possível para a manutenção desse piso. E eles, o pessoal da ANAP, está dizendo que os hospitais não terão condições de pagar os enfermeiros.
Mas já tem também, né, aquela, já foi aprovada também a PEC, né, do custeio, que eles estão dizendo que não tem como ser usado, segundo os municípios, né. O Supremo Tribunal Federal já tem todos os elementos que é preciso para afastar a medida liminar que suspendeu o piso nacional da enfermagem. De acordo com o levantamento feito junto ao Tesouro Nacional, o COFEN constatou que os fundos públicos federais acumulam superávit de aproximadamente 28 bilhões, que podem ser destinados para o pagamento do piso imediatamente. Além disso, ainda existe recursos oriundos de royalties da exploração do pré-sal, que podem ser destinados à área da saúde e nunca foram utilizados. Os recursos disponíveis são mais que suficientes para bancar os investimentos no piso, que foi estimado em aproximadamente 16 bilhões por ano. A distribuição desses valores vai ser regulamentada pelo governo federal dentro dos próximos dias, conforme indicou o ministro da Saúde. Além disso, existem outras medidas já aprovadas e outras em andamento, como a destinação de verbas específicas para as santas casas e a desoneração de folha de pagamento do setor privado. Enfim, estamos muito próximos de um desfecho para essa luta, e que já leva mais de 30 anos, considerou a presidente do COFEN, Betânia Santos.
Justamente. E também a presidente coordenadora do Fórum Nacional da Enfermagem, a Líbia Belucci, ela que participou de reunião também com a ministra da Saúde, a Nísia, e ela coloca bem claramente com relação a essa paralisação do dia 14. Nós colocamos a resposta que o Ministério da Saúde e o governo merecem. Dia 14 de fevereiro, a enfermagem brasileira vai mostrar sua força nas ruas, declarou Belucci. Então, é importante que a gente participe disso, né? E eu acho que aqui em Patos, pela reunião que nós tivemos no Sinfem, na última quinta-feira, que foi uma reunião para deliberar sobre a paralisação aqui no município. Eu acredito que esse movimento vai ser forte na próxima terça, se Deus quiser, e o povo participar.
Olha, a lei número 14.434, de 4 de agosto de 2022, fixou piso salarial em R$ 4.750 para enfermeiras e enfermeiros. 70% desse valor, R$ 3.325 para os técnicos e técnicas e a enfermagem. 50% desse valor, R$ 2.375, para os auxiliares de enfermagem de partida. A medida é amparada pelas emendas constitucionais 124 e 127. Então, como está suspenso e o Tribunal Superior Federal ainda não deliberou, a enfermagem vai parar, né, vai estar na rua com um direito que lhe assiste, né, pelo seu piso. Porque quem não luta, quem não busca os seus direitos, dá direitos a quem não tem.
É verdade, Carlinhos.
Portanto, a enfermagem está convocada, nós mandamos ofício para as prefeituras, para as 23 prefeituras da nossa base, avisando já dessa paralisação dia 14 e também da nossa abertura oficial da campanha salarial 2023, que tem também o piso da enfermagem inserido nela.
A gente vai falar da campanha
no próximo bloco. Vamos para o primeiro intervalo.
Primeiro intervalo musical e a gente volta daqui a pouquinho com o programa Sinfemp para todos.
Pago meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Você falou que era um sujeito de direito, todo feio de respeito, um tremendo cidadão. E combinou, ficou tudo acertado, o negócio fechado na maior satisfação. Passou um dia, outro dia, vinte dias, desse dia, dia por dia você não apareceu. Ó, meu amigo, eu sou um chato de família, tenho um filho e duas filhas, vem trazer o que é meu. Pago meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. A gente esquece que isso aqui é uma passagem, que a gente perde a carne, mas não perde a alma não. Quem deve paga isso é fácil, consumado, se não tá atrasado, faça a sua obrigação. Agora pense você lá na outra vida, num lugar quase tranquilo, começando a se fazer. E de repente chega alguém na sua frente e o senhor fica encontrado com quem ele vai dizer. Pague meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Se eu gostaria se tu fosse com você, se você quiser saber, se coloque em meu lugar. Faça pros outros que queria pra você. Essa regra é um dever, faz a gente se tocar. Dê um aviso, um alô, um telegrama, não esqueça minha grana, manda um cheque, pode ser. Se não, eu boto essa música te lembrando todo dia, que da hora pra você não esquecer. Pago meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Um belo dia eu entrei, foi numa fia, fui cobrar o que devia, vejo o que me aconteceu. Por cada dia que um amigo tem a pena, eu saí de uma só pena, quem vai te pagar é Deus. Já me tomaram com a roupa e a casinha, a TV e a galinha, ainda não sei o meu destino. O que me resta o sonho, eu posso levar o que eu tenho pra te dar, nega velho e os meninos. Pago meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro. Pague meu dinheiro. Quem deve paga meu amigo não atrasa. Pague meu dinheiro. Pague meu dinheiro.
Quem deve estar com meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pague logo meu dinheiro. Quem deve estar com meu amigo não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Estamos de volta com o programa Sinfente para Todos. A gente ouviu aí Nando Cordel, Pago Meu Dinheiro, para corresponder exatamente com o nosso bloco anterior, os enfermeiros cobrando então que os prefeitos, governadores e, sobretudo, a boa parte da pilantragem aí que tem nas empresas privadas querendo somente lucro e não pensa nos trabalhadores. É engraçado que durante a pandemia, os enfermeiros, os nossos anjos, não sei o quê, aí tá, quando termina mais ou menos a pandemia, agora para pagar o piso salarial, essa dificuldade. A gente sabe que isso não é só com o enfermeiro. Nós estamos sofrendo aí com o piso salarial dos professores, um bando de pilantra dizendo que não tem dinheiro nas prefeituras para pagar piso salarial de professores. Sobretudo, entender que grande parte do dinheiro das prefeituras já vem do governo federal para isso. Mas a pilantragem é muito grande, muito grande. E a gente precisa ficar esperto. Por isso, Pago Meu Dinheiro, excelente música que a gente acabou de ouvir nesse bloco. Vamos iniciar esse outro bloco com uma mensagem para a gente refletir ainda com relação a tudo isso que a gente falou anteriormente. Nós vamos aqui a um conto chamado O Marceneiro e as Ferramentas. Contam que uma marcenaria houve uma estranha assembleia, uma reunião onde as ferramentas juntaram-se para acertar suas diferenças. Um martelo estava exercendo a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa: fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir alguma coisa. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais. Entretanto, sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a marcenaria ficou novamente sem ninguém, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficaram demonstrados que temos defeitos, mas o marceneiro trabalha com nossas qualidades, ressaltando nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. Então, a assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limpar e afinar os aparelhos e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade e uma grande alegria tomou conta de todos pela oportunidade de trabalhar juntos. Moral da história: o mesmo ocorre com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê-lo. Mas encontrar qualidades, isto é para os sábios. Fica aí então essa mensagem que Carminha trouxe aqui para nós. fazendo esta leitura. E com isso eu quero abraçar já as equipes, como disse no começo do programa, as equipes de trabalho nas escolas. Um abraço especial para a diretora Andréa de Cássia, que está assumindo a direção da escola Marina Souto Gouveia, lá em São Mamede, e assumindo já com o pé direito. Estive lá, Carminha, visitando a escola, está ficando bacana. Agradecer a todos que estão trabalhando. Quando as coisas acontecem corretas, o sindicato está aqui para elogiar também, né? Agradecer, portanto, o trabalho do prefeito de São Mamede com relação à reforma das escolas, sobretudo a escola Marina Souto Gouveia, que está ficando uma beleza. O prefeito mandou fazer lá umas coisas, ainda precisa, os professores já notaram alguma coisa, sobretudo, prefeito, doutor Jefferson, a construção de mais sala de aula lá na escola, porque esse ano nós vamos trabalhar ainda com 3 salas de aula no anexo. Mas a escola tem espaço para construir. Então, se quiser construir devagar, por sinal a escola não tem aula à tarde, se o prefeito quiser fazer durante um ano, construir essas mais salas de aula na escola, tem condições de fazer. É café pequeno. E unidos à equipe da Escola Marina Gouveia. Então, um abraço à Andréa, à Mosália, que é a vice-diretora, e a todos os professores. Um abraço também para Felipe, que está assumindo a coordenação junto com a Ana Flávia. Felipe, que foi aluno nosso, aluno lá da escola, e hoje está na escola assumindo como um dos coordenadores. Essa pois questão é muito importante, né, Carminha?
É para você ver, né, que a educação é quem transforma. Muito bonita essa reflexão. Foi de um encontro, né, do início de ano aqui das instituições. E com isso, né, a gente tem que dizer que o colega não deve jamais derrubar o outro. Né? A gente, às vezes, recebe denúncias de colegas que estão querendo, né, derrubar o seu próprio colega. Então, não tem só assédio moral dos superiores, tem também dos próprios, né, que trabalham juntos, que não se dão e que deveriam ler bem direitinho essa história dessas ferramentas, né? Porque, no final, nós, quando estamos trabalhando em equipe, porque escola é equipe, não só dos professores, mas começa do vigia lá na porta, né? Da auxiliar de serviço que apronta a sala, da merendeira que faz a merenda, e para que o professor, né, o aluno possa ficar na escola e aprender com seus professores. Então, a equipe de cada escola deve estar unida e não jamais, não só da escola, mas de todos os locais que nós trabalhamos, né? A gente vê nos PSFs, que começa do porteiro até o médico. Um dá apoio ao outro. Então, muitas das vezes o povo acha que o PSF, só quem está lá é o médico, né? Mas quem é a recepcionista? Primeiro, a auxiliar que faz a limpeza, o vigia que fica lá fora atendendo a população, né? A recepcionista, o dentista, o seu atendente, quer dizer, é o corpo, né, daquele local que atende aquela população onde está inserida. Isso é em todos os locais que o servidor está, seja na prefeitura, seja na infraestrutura, em todas as secretarias. Sempre tem alguém para servir, né, e essa equipe deve estar bem coesa para que o serviço saia bem direitinho. Então, os servidores públicos trabalham em equipe, ninguém é só, viu? Ah, eu sou, ninguém é meu chefe, não, ninguém é chefe, mas nós podemos trabalhar em harmonia para que o trabalho seja bem prestado à população.
Muito bem, então é esse aí. No dia 15 teremos então o início, a abertura da campanha salarial, que vai acontecer lá na sede do SINFEMP, na rua 18 Forte, número 140. Que horas que a gente vai estar reunido lá, Carminha?
Olha, foi enviado ofício a todas as prefeituras da nossa base, tá certo? Todas. E vai ser a concentração a partir das 8 da manhã na sede do SINFEMP em Patos. Qual é a campanha? Como é que vai se dar essa campanha esse ano? A nosso lema esse ano é Esperançar e Lutar. Campanha Salarial 2023, que já foi lido aqui o jornal, né? O lançamento será dia 15 de outubro, quarta-feira. Local, sede do SINFEMP, horário, a partir das 8 da manhã. Vai ter o café da manhã, né? Como Zé Gonçalves chama.
É,
da
Zé,
Carminha,
o café de Carminha.
Que nós sabemos que não é de Carminha, é nosso. Tá certo? É de todos os servidores. E em seguida a gente vai, né, conversar também, porque a gente está recebendo do Conselho de Educação, para que a gente possa tirar os representantes, e eu vou tirar nessa
aproveitar.
Nesse dia 15, para poder a gente enviar os representantes do Conselho de Educação, né, dos trabalhadores da educação.
Aqui no município de
Patos. Aqui no município de Patos.
E outros
e
já
lembrar que nos demais municípios, né, todos os servidores devem ficar atentos para que possa ser, né, mandado para fazer essa escolha. Quem escolhe são vocês. Né, vai ter um representante do sindicato em si e vai ter um representante dos trabalhadores que vai ser enviado para o conselho, que já pediu, né, com antecipação.
Já mandou ofício.
Já mandou ofício e a gente vai estar fazendo essa reunião nesse dia para escolher esse representante. Mas o que quer dizer esperançar? A gente tirou isso aqui, né? É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperança é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Isso aqui é Paulo Freire.
Então, exatamente, o patrono nacional da educação, né?
E nosso também, né, Paulo Freire. Fazendo com que esperança, eu tenho esperança, mas a sua esperança fica só esperando? Então não é esperança, né? Esperançar é quando você vai buscar. É como diz a Bíblia, faça por ti, né? Peça que vai ser dado. Agora, se você pede e fica só sentado esperando, você não vai chegar. Você tem que fazer por onde ter o que você necessita. E, portanto, é isso que nós estamos querendo, né? Chamar a atenção dos servidores para dizer que vamos lutar. Vai ser fácil? Não é. Nunca nesse país, como eu falei no início do programa, nenhum trabalhador teve nada de graça. Tá certo? Nunca. Sempre teve sangue.
E né? Nem virá.
Sempre
nada
teve
sem luta,
sangue,
né?
Derramado. Por quê? Porque outros já lutaram para que a gente hoje estivesse aqui com esse programa, falando, tendo a liberdade de expressão, porque antes nem isso a gente tinha.
Justamente.
Então, por isso, houve tempo que os trabalhadores não tinham direito nem de votar, né? As mulheres não votavam. Quer dizer, as mais oprimidas. E nós sabemos que a maioria dos servidores são mulheres, que tem dupla jornada e às vezes até tripla. A exemplo da enfermagem, que tem que trabalhar em dois locais, né, de plantão e plantão, e ainda quando chega em casa ainda tem o trabalho das casas, os filhos para criar, a vida para, quer dizer, não vive, vegeta, né? Porque você morre de trabalhar e não tem direito nem de usar, né, de usufruir do fruto que você está gerando com o seu suor. Então,
exatamente,
esse piso nacional da enfermagem, o piso nacional já conquistado do magistério, o piso nacional dos agentes de saúde e agentes de endemia, é luta no pé, no chão, sangrando mesmo, viu? Porque você, mais de 30 anos que a enfermagem está nessa luta por esse piso, e quando a gente vê a alegria no dia que foi votado, aí tem esse empecilho também, né? Como fizeram com os profissionais de magistério, que vem em abril de 2011, foi que começou a valer de fato esse piso nacional para o magistério. Mas aí a luta vai continuar, a enfermagem não vai abrir mão do que já é lei, né? Porque o nosso país tem muita lei que só está no papel. Uma delas é o que diz a nossa Constituição, que todos os brasileiros têm direito à educação de qualidade, têm direito a uma saúde de qualidade, tem direito ao lazer, tem direito ao emprego, e nós sabemos que a maioria vive à margem. Não tem emprego, não teve educação, né? Apesar de muitos, ainda ter o EJA, né? Que muita gente é contra o EJA, mas muita gente, eu conheço gente que não sabia ler e hoje tem o segundo grau completo, né? Não fez a faculdade porque ainda não teve, mas pode fazer a qualquer hora. Então, uma coisa que faz revolução no mundo E no nosso país, a educação. O exemplo que Fábio acabou de dizer, que um aluno dele hoje já está na coordenação da escola que ele trabalha. E isso é prova que se você quiser, se você tiver força de vontade e coragem, você pode e você vai conseguir. Então, a esperançado, nossa campanha não é de espera, mas de luta.
Muito bem. E aí a gente já viu, inclusive, com o jornal Alô Servidor, que foi da edição agora janeiro e fevereiro, logo sai, se Deus quiser, a edição de março e abril, mas lá no editorial do jornal a gente lembra que essa esperança e lutar exatamente está com base, porque muitos gestores públicos eles têm ignorado as reivindicações e demandas dos servidores, as coisas mais elementares, né? A implantação de insalubridade, as progressões horizontais e verticais, concessão das férias e o pagamento de um terço, do pagamento do 13º em cima de toda a remuneração, rateio do Fundeb para todos os profissionais do magistério e pessoal de apoio que recebe pelos 70%. Isso aqui também, você falava do Conselho de Educação, a gente tem tantos outros conselhos, Conselho de Merenda, Conselho de Acompanhamento do Fundeb, o CACS, nós temos tantos conselhos e os nossos servidores e se escorando para reclamar do sindicato, para fiscalizar, mas quando a gente precisa desses servidores, fica essa dificuldade de arrumar gente para participar desse conselho. E ainda mais, muitos trabalhadores e trabalhadoras que estão nos conselhos, têm lá um representante do sindicato, mas eles escolhem para presidir o conselho exatamente aquele que está atrelado ao governo, atrelada ao prefeito, atrelada ao secretário de educação, a secretária de educação, que está com emprego ali, contratado, sabe que tem, ou reza na cartilha deles, ou vai perder o emprego. Aí um grupo de 12, 13, 15, 20 conselheiros faz a escolha exatamente o contrário. Às vezes eu penso que há uma certa loucura ou alguma coisa que passa lá na mente desse povo para torná-los bêbados, não sei como. Então, fica também um alerta, já na nossa campanha salarial, também lembrar para o professor, para o servidor da saúde, para os servidores como um todo, procurem participar dos conselhos, seja da educação, da saúde, conselho de idoso, de acompanhamento do Fundeb, porque, por exemplo, tem município por aí que o ano passado o presidente do conselho disse, não, já foi gasto mais de 80%. Ele tem 70%, ele já gastou 80%. Como foi isso aí? Só com salário? Tem alguma coisa errada. É? E agora, os prefeitos, Carminha, tem 70% para pagar todo mundo. Então, ele tem 30% para comprar e gastar com as outras coisas.
Para manutenção. É. É? Hoje não tem como ele dizer que não tem como fazer uma reforma, não tem como equipar a escola. Além disso, né, a escola também tem o seu conselho próprio.
Conselho das escolas,
que vem, o dinheiro que vem é para ser gasto
escola.
Em algumas coisas lá. E também dizer, olha, todo aquele servidor que está dentro da escola, ele pode participar do seu conselho, porque é a democracia, né, do que está sendo gasto na educação. Então, o conselho da merenda, gente, dentro da própria escola, tira o licitador para fazer as compras. Então, tem que fazer uma merenda de qualidade. Os alunos têm que comer uma comida de qualidade. Ah, faz uma licitação, o que é mais barato. Mas também tem que ver a qualidade. Você não pode, porque está mais barato, comprar o que não presta para dar às crianças.
É.
Outra questão, que o ano passado a gente recebeu várias denúncias, que tinha escola que você chegava lá, tinha a carne, tinha a carne moída, tinha o frango, e tinha escola que era só soja. Minha gente, eu não estou dizendo que não pode dar soja, mas também tem que ter balanceamento. Onde era que estava o dinheiro que estava entrando lá para a merenda? Nós sabemos que é uma mixaria por aluno, né? É uma mixaria, mas também não pode jamais um aluno estar comendo só soja e sem ter o acompanhamento necessário para essa merenda. Então, a fiscalização dessa merenda é de quem está naquele conselho e no conselho da merenda, gente. Então, é muito importante você participar desse conselho. Também nós temos, nas demais secretarias, tem os conselhos que podem ser participar o servidor. Né? Além dos demais conselhos, o conselho da cidade, o conselho do idoso, né? Que nós sabemos da pessoa idosa, o conselho da criança e do adolescente, tudo isso necessita de um olhar da sociedade, porque foi criado para que a sociedade pudesse intervir, que antes ninguém tinha isso não, viu? O dinheiro vinha, eles gastavam no que queriam, ninguém sabia. Hoje tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Estatuto do Idoso, que muitas das vezes é rasgado, né, tanto pela sociedade quanto pelos os entes públicos. Né? Então, temos que estar atento a isso. A nossa Constituição, ela é o nosso norte. Né? E devemos lutar para não mudar o que está, que é magno, não pode ser mudado. Mas muitos dos prefeitos, muitos dos governantes passam por cima de tudo isso e vêm, né, prejudicar a população e os servidores públicos. Então, vamos lutar, né, para que nesse dia 15 todos venham participar e vamos buscar aqui no município de Patos conversar com o prefeito Nabor para que ele traga respostas para as demandas de todas as categorias que participaram, né, da reunião com o secretário de administração.
A gente vai falar mais isso no outro bloco, nós já estendemos um pouco isso aqui, mas lembrar também, Carminha, que todos os municípios estão paralisando, os 23 municípios que fazem parte da nossa base territorial, e o servidor deve vir, mesmo dos outros municípios, para participar conosco aqui na sede do CIFEMP, às 8 horas no dia 15, para esse lançamento da campanha salarial. Vamos a mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa CIFEMP para Todos, que hoje está pegando fogo, apesar do ar-condicionado aqui da Rádio Espinharas. Voltamos já.
Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo. Um país que crianças elimina, que não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos. E o elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina, e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa serviz, e massacram-se o negro e a mulher. Pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Um país onde as leis são descartáveis por ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz, mas corruptos têm voz e vez e bis, e o respaldo de estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade, sepultou o idioma português, aprendeu a falar pornofonês, aderindo à global vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não pode esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Um país que seus índios discrimina e as ciências e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleita por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina e hospital não dispõe de raio-x,
onde a gente dos morros é feliz. Se tem água de chuva e luz do sol, pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Mas bico calado, faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, tô vendo tudo. Mas bico calado, faz de conta que sou mudo.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Estamos de volta com o programa Sinfente para Todos. Hoje é domingo, 12 de fevereiro do ano de 2023. Estamos falando aí sobre tantas coisas, né? O programa hoje, o tempo está corrido, Carminha. Eu quero passar aqui para a nossa presidente, Carminha Soares, que ela falava já antes, no bloco anterior, para lembrar o prefeito Nabor das categorias que participaram de reunião e até agora não teve resposta do prefeito, né?
Pronto, é isso, né? No último, a gente foi à prefeitura, que houve aquela questão que o prefeito não pôde atender, mas também não disse nada, né? Foi-se embora. O secretário disse que nós não tínhamos agenda. Só lembrando, novembro, dezembro, janeiro, foi enviado ofício pedindo agenda ao prefeito Nabor, mas ele não abriu nenhuma brecha para conversar com os servidores, né? Para dar a resposta do que foi conversado com o secretário de administração, que foi disponibilizado, né, por ele mesmo, para que escutasse as categorias, levasse as propostas, levasse as demandas, né, não é nem proposta, é demandas, porque houve muita coisa que era mais para alinhar a gestão. Né, porque quando o prefeito escuta os servidores, ele sabe como é que anda, né, a máquina, mas muitos deles não dá importância a isso. Então, foi ouvido assistente social, educador físico, terapeuta ocupacional, psicólogo, pedagogo, dentista, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de prótese dentária, engenheiro agrônomo, engenheiro químico, fiscal ambiental, fiscal de obra, inspetor sanitário, condutor, socorrista, motorista, ACS e ACE, farmacêutico, técnico em farmácia, bioquímico, biomédico, técnico em laboratório, técnico em análises clínicas, técnico em radiologia, nutricionista, orientador educacional, cuidador e educador social, recepcionista, vigia, vigilante, rodeiro, técnico administrativo, técnico de informática, técnico em geoprocessamento, técnico em arquivo, técnico em contabilidade, técnico do SUAS, auxiliar de serviços, coveiro, gari, jardineiro, auxiliar de cozinha, cozinheiro, músicos, pedreiros, servente de pedreiros, pintor, operador de máquina, eletricista e encanador, enfermeiros, né, a enfermagem, técnico de enfermagem, médico, médico veterinário, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, guarda municipal, agente de trânsito e professor. E até hoje, né, nada. O povo diz, os professores já têm tudo. Não, os professores ainda têm também a revisão do seu plano de carga de salário, que não foi feito. Temos aí o plano que foi pedido a todos, né? Todas as secretarias estão querendo um plano de carga de salário. E a gente poderia fazer, né? Ficou de a gente discutir, fazer um plano único, que até hoje nada. Então, eu espero que no dia 15 o prefeito abra a agenda, né, para dar respostas do que já foi ouvido pelas categorias. E nós também temos, né, as novas demandas de 2023, porque a campanha salarial 2022 não teve êxito, né, não teve, não andou. Né? O prefeito alegou várias coisas que estavam vivendo no município e que até hoje continua, né, sem ouvir as categorias. Aliás, já foi ouvido através do secretário de administração, que atendeu a todas essas categorias, né? Marcamos o DIF, estivemos lá presente. Foi feito o ato, tem as atas de tudo isso, eu estou com ela lá no sindicato, e no dia 15 eu vou levar essas atas para entregar ao prefeito, para que ele lembre. Nós queremos respostas. Há 8 anos, com os salários congelados dos servidores públicos municipais de Patos, a exemplo da saúde que não está mais congelado, não. Descongelou mais para baixo. Porque no
derreteu dessa
vez. Em 2019 foi retirada as gratificações que havia sido votada, né? Que perderam o processo. Foi implantada por Francisca Mota em 2015 e foi retirada por Dr. Ivanes em 2019 porque não acharam a lei. E quando foi achada a lei, que foi a do ensino médio, não tinha, havia sido publicada. Aí, quando depois entraram e fizeram o quê? A reforma previdenciária. E lá vem de novo. Foi descongelado? Foi. Né? Mesmo os que ganhavam um salário mínimo, que teve reajuste, perdeu 3% desse ganho. Porque foi aumentado a alíquota de 11% para 14%. E, portanto, mais uma vez, aqueles servidores que perderam aquelas gratificações, não teve reajuste durante 8 anos, mas teve para baixo.
É uma né? situação
todos
difícil.
Todos os servidores de pasto, todos. A única exceção é quem? Os aposentados, porque não tem desconto. Mas, mesmo assim, né, o governo federal não fez o reajuste da tabela do imposto de renda e esses servidores estão pagando, quando sobe né, o salário hoje, subiu o piso 33% no ano passado. Aí todos eles levaram uma mordida maior do imposto de renda. Portanto, não pense que ninguém está sem ter prejuízo nesse país, porque tem. Quando não tem, com alíquota, com salários congelados, não só em Patos não, viu? Tem um município que tem mais de 10 anos. Que o seu salário está congelado, que, a exemplo, né, houve uma reunião no município de Emas, que eu já vou entrar nela, que foi pedida há muito tempo, a gente sentou no mês de agosto, ficou de sentar em novembro, não teve como, sentamos essa semana, né, dia 8, com a prefeita Neto e com o segundo, o assessor jurídico, e qual era a demanda? Nós estamos lá com um estatuto do servidor, né, que fez uso de uma tabela que está congelada desde 2019. Não houve reajuste salarial por conta do 2021, a gente já sabe, a pandemia. 2020 até 31 de dezembro de 2021, proibido reajuste. 2022 não houve. E as pessoas que ganham salário mínimo lá, eles juntaram. O quinquênio, todo mundo ficou com o salário lá em cima. Mas durante esses 5 anos, não houve reajuste. E hoje, quem tinha um quinquênio, quem tem 20 anos, 25 anos, está recebendo, simplesmente porque foi reajustado, um salário mínimo. Então, tem urgência em rever isso. E também, as auxiliares de serviço da educação, a insalubridade, que já ficou de mandar o projeto agora no mês de março, implantar, mas também tem uns 6 meses para que a prefeitura faça novamente o laudo, né? Que agora todos os municípios, todos os sindicatos têm que fazer o LTCAT, se tiver servidores, para colocar no E-Social. Então, o E-Social também chegou às prefeituras e eles necessitam de fazer esse laudo. Mas, de imediato, é fazendo a lei e implantando para auxiliar o serviço da educação do município de Emas. Uma luta ferrenha de todos os servidores de lá, da educação e, né, não esquecendo de Cacá, né, de Moreno da Antena, que está lá como delegado sindical, junto com as demais representantes do sindicato, como João Batista.
Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, veja aí a luta como é grande. O sindicato tem muita coisa, mas o sindicato só pode fazer a luta se o servidor estiver conosco, estiver com a diretoria. Agradecemos sempre. Quero lembrar aqui de uma coisa importantíssima, que alguns gestores por aí estão, segundo o CNTE, uma matéria da CNTE, está dizendo que alguns gestores estão aí colocando gratificações para poder chegar ao piso. Muito cuidado, porque isso é ilegal, não está previsto em lei e é prejuízo para o servidor quando for se aposentar. Porque na maioria das vezes o cálculo não é feito com base nessas gratificações. Aí o que é que ocorre? Na aposentadoria o professor, o servidor, sobretudo o professor, vai ter prejuízo. Nós do Sinfep vamos estar de olho com relação a essas situações. Um abraço a todos que nos acompanham. Um domingo maravilhoso para vocês, uma semana excelente. E se Deus quiser, na luta, na próxima quarta-feira, dia 15, às 8 horas da manhã, na frente da sede própria do nosso sindicato, na rua 18 Forte, número 140. Um forte abraço e até domingo, se Deus quiser.
Lembrando, né, que dia 14 vai ser a paralisação da enfermagem, dia 15, a nossa campanha salarial, todos juntos, e desejar uma semana de paz, de saúde e de vitórias para todos os servidores públicos e os ouvintes do programa Sinfim para Todos. Até domingo, se Deus assim nos permitir.
Acabamos de apresentar o programa Sinfim para Todos.